Europa Central, digamos. Agora, isto vem expor que andamos muito distraídos relativamente à forma como, a nível geral da União Europeia, que tem uma dependência energética de terceiros na ordem dos 80%, e, em particular, no que respeita ao gás, uma dependência, eu diria, ao nível do muito perigoso relativamente à Rússia, conforme se veio a provar, e, de facto, esse pilar da política energética, que é a segurança do abastecimento, que deve ser a principal preocupação, para além, enfim, dos aspectos de energia ambiente e dos aspectos de preço. Mas a segurança energética, a Europa esqueceu desde as crises do petróleo dos anos 70. E foi-se acomodando, pagando por ano centenas de milhares de euros na importação de petróleo, gás, carvão, de fontes e de geografias muito instáveis. Estamos a falar da Rússia, estamos a falar do Médio Oriente, estamos a falar da Nigéria, estamos a falar da Venezuela, do Irão. Realmente, como eu costumo dizer, metemos a raposa dentro da capoeira. Os impactos são os habituais e, aliás, que já passámos por isso várias vezes, face à nossa histórica vulnerabilidade também em termos de importação de matérias-primas energéticas. E, de imediato, é um aumento do déficit da balança comercial com os custos mais elevados quando temos que pagar o petróleo, o gás, agora não o carvão, felizmente, já estamos libertos desse combustível fóssil, digamos. Bom, por certo que os Estados-membros vão dar muita atenção àquele documento. O documento tem aspectos de natureza imediata e também de caráter a prazo e estratégicos. Tanto que o título do documento é Reenergizar a União Europeia 2030. O primeiro aspecto relevante é que, lá está, a União Europeia acorda para a vulnerabilidade que tem de terceiros em termos de abastecimento de algo que é crítico, que é a energia, e, em particular, da Rússia, com a componente com a parte do gás, em primeiro lugar, mas também do petróleo e do carvão. A Alemanha tem alguma responsabilidade neste tema, percebendo a sensibilidade que a Alemanha tem relativamente à Rússia, que é diferente de nós aqui mais no Ocidente, e inclusivamente a própria personalidade da anterior chanceler, pelo facto, enfim, de ter vivido também aquele mundo da Alemanha Oriente, da Alemanha de Leste, pensou com certeza que o dar uma oportunidade à Rússia de nos interligarmos mais em termos de interesses económicos com os russos, isso seria a forma de amainar, digamos, a histórica tendência imperial russa. Outras medidas apontam para um esforço conjunto para diversificar, dado que não conseguimos a autonomia, mas pelo menos, como daquela imagem do não ter os ovos todos no mesmo cesto, não é? E, portanto, diversificar fontes de aprovisionamento e, preferencialmente, mais sólidas, sob o ponto de vista, digamos, de relação com o Ocidente e sob o ponto de vista de estabilidade. Portanto, isto, como dizia, a nível geral, mas para Portugal. É interessante que para Portugal isto traz, digamos, um catalisar de ações e de valorização de condições geográficas e até geológicas, já digo porquê, que é favorável para o país mitigar o histórica vulnerabilidade e calcanhar daqueles que sempre a energia constituiu para nós. E porquê? Por um lado, em termos de produção, de geração de eletricidade, nomeadamente, nós, de facto, temos condições muito favoráveis, eu diria quase excepcionais, no que respeita a recursos em energias renováveis. Não temos muitas vezes consciência disso. Mas só aqui nesta faixa mediterrânica é que se encontra um misto de fontes renováveis muito equilibrado. Porque temos sol, porque temos vento, porque temos a possibilidade de usar superfícies oceânicas, porque temos alguma água, temos água, a componente hídrica, independentemente de haver uns anos piores. O que é que isto significa? Significa que, potencialmente, já lá vamos que isto também não se faz de um dia para o outro, mas potencialmente, o Ocidente Europeu, portanto a Península Ibérica, tem a oportunidade de ser um canal de injeção de grandes quantidades de gás para o todo europeu, de alguma maneira compensando ou vindo a substituir o grande canal de injeção que vem de leste da Rússia. Em infraestruturar, digamos, esta autoestrada de trânsito de gás para a Europa, para lá dos Pirineus, e substituir os caminhos de cabras e as ruelas que existem. Não é só na passagem dos Pirineus, porque o sul de França está também muito pouco infraestruturado. Não temos previsto fazer uma atualização também significativa. E há situações diferentes. Há a situação dos clientes que já fazem parte da carteira de clientes da Endesa, nomeadamente a nível das famílias, temos de que nós chamamos B2C, B2C, temos mais de 500 mil clientes e esses contratos são contratos que nós não temos feito ajustes nas tarifas aos clientes. Para novos contratos, pode haver situações em que se reflita algum do aumento brutal que a eletricidade. Estamos a falar de 600%, anteontem de 800%. Não é 80%, é 800% no preço da energia. Com estes modos, quer dizer, as empresas energéticas, nomeadamente na geração de eletricidade, quando têm que ir ao mercado pagar o gás natural 150 ou 160 ou 200, como já teve, euros o gás por megawatt-hora, quando em 2020 era 25 euros, não têm outra hipótese que não refletir, pelo menos em parte, esse aumento da matéria-prima a que recorrem para gerar eletricidade, nomeadamente com o recurso das centrais a gás. Devíamos ter mais centrais renováveis, porque essas, o vento, ao que sei, ainda não encareceu e o sol também ainda não encareceu. Mas aqui vem, e isso pode ter também algum efeito em termos depois dos preços médios do mercado diário de eletricidade, vem o tal anunciada reforma ou alteração que a Comissão Europeia possa vir a fazer, agora em abril, conforme anunciam, às regras de formação do mercado elétrico na Europa. Confiante estou. Não podia deixar de estar confiante, não só porque, enfim, na primeira avaliação do júri aparecemos com uma classificação destacada e depois porque sabemos sabemos o esforço que fizemos e o trabalho que fizemos, que temos realmente uma proposta muito ambiciosa e muito focada, sobretudo em dois aspectos, que aliás era resposta ao concurso. Todo o aspecto de valorização, nós conhecemos bem a região, estamos lá desde os anos 90, todo o aspecto de valorização para a região, em termos de emprego, em termos de aportar estas novas tecnologias, em termos de compensações para a região de Abrantes e para a região da Cimetejo, e que inclusivamente até extravasa um bocado mesmo a Associação de Municípios do Médio Tejo. E, portanto, muito focado nessas valências de trazer componentes de valor para a região e, por outro lado, ser uma proposta que, sob o ponto de vista de combinação de tecnologias, é, eu diria, quase disruptiva e extremamente, extremamente conseguida na forma como, digamos, valorizamos e complementamos as características das várias tecnologias. Vento, sol, baterias, abertura para o hidrogênio e todo esse, todas essas valências nós conseguimos combinar na oferta e daí decorre, de facto, um valor acrescentado para a região e para o município, em concreto de Abrantes, que nos dão confiança. São projetos que não são fáceis, porque, digamos que as condições do concurso, mesmo sob o ponto de vista económico, porque naturalmente instalar em flutuante é mais caro que utilizar, que instalar em terra. Enfim, e tem outros aspectos de características um bocado peculiares, desde a condensação nos painéis, também a eficiência dos painéis, há várias tecnicidades nesta coisa. Mas apresentámos proposta no Alqueva, no Taboaço e em Alto Rabagão.